OAB em Pauta, o programa de rádio da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia.
Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Começa aqui mais um OAB em Pauta. Hoje eu vou bater um papo aqui, vou conversar com o Dr. Maurício Campos, que é vice-presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Deixa eu lembrar para você, eu quero lembrar também no começo do programa, que você pode seguir acompanhando a nossa programação pelo site, no endereço eletrônico www.al.ba.gov.br. Endereço eletrônico devagar, www.al.ba.gov.br, ou pelo aplicativo que já está disponível na loja de aplicativos do sistema iOS e Android. Você pode também ouvir pelo site www.oab-ba.org.br, tá bom? Bom, começando aqui nosso programa, lembrando sempre a você que a nossa produção é de Dalmir Campos e aqui comigo, fazendo a intermédio com os advogados, Luiz Gane. Doutor Maurício, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao OAB em Pauta. Tudo bem com o senhor?
Tudo bem, Gane. Eu gostaria de fazer uma saudação inicial aos advogados e advogadas do Estado da Bahia e agradecer pela oportunidade de estar aqui esclarecendo e dando maiores informações a toda a comunidade.
Comissão do Meio Ambiente, Defesa ao Meio Ambiente, qual o papel da comissão?
Gunner, a Comissão de Defesa do Meio Ambiente é uma das 10 comissões permanentes da OAB da Bahia. Embora hoje nós já estejamos por volta de 80 comissões,
e é 82, muito
plural,
né?
82 comissões, é muito plural e é da natureza da OAB que seja assim. O papel da Comissão de Defesa do Meio Ambiente é, além de assessorar e auxiliar a mesa diretora e o presidente da OAB Bahia e o conselho seccional, é efetivamente buscar a proteção do meio ambiente de diversas maneiras, seja através da realização de seminários, de cursos e eventos que possam ter relação com o tema, seja através de representação formal mesmo perante os órgãos da OAB Bahia ou perante os órgãos, as autoridades ambientais do Estado da Bahia.
Quais são as pautas ambientais, Maurício, que ultimamente vocês têm se preocupado, que a comissão tem se preocupado?
Olha, por orientação de Fabrício, a gente tem um projeto assim bem inovador na OAB Bahia, que é o projeto OAB Lixo Zero, que nós estamos capitaneando. Isso é inédito no Brasil. Nós queremos introduzir isso na sede da OAB Bahia e estender posteriormente para as subseções, para que possamos divulgar isso para a sociedade, da necessidade de cada vez mais diminuir os resíduos que a própria sociedade traz para o meio ambiente. Então, esse é um projeto inovador que nós estamos iniciando com a assinatura de um termo de cooperação com determinado instituto.
Certo.
E, posteriormente à assinatura desse termo, nós vamos fazer um trabalho de educação ambiental com os próprios funcionários da OAB e introduzir isso na sede da Ordem para que possamos fazer a extensão e divulgar isso para a sociedade civil. Além do projeto OAB Lixo Zero, nós estamos propondo um seminário de licenciamento ambiental para os próximos meses e queremos, por orientação também do presidente Fabrício, ver a possibilidade de introduzir a energia solar na própria sede da OAB e estender isso para as subseções, como também um mote para a sociedade ver a necessidade de se introduzir políticas mais sustentáveis para o meio ambiente.
Você fala, quando você fala das parcerias em relação a essas ações que vocês vão implementar, que vocês pensam implementar agora, inclusive parcerias com o governo do estado e prefeituras municipais?
Sim, esse é um dos nossos papéis também, previsto no nosso regimento interno, buscar essa relação com as autoridades em busca, em prol do meio ambiente, da legislação. E a parceria que nós estamos querendo fazer mais proeminente, mais rápida, é no sentido de resolver problemas que a sociedade tem sido destinatária em relação ao meio ambiente. São vários os problemas atuais que estão assolando a sociedade, desde o desmatamento da Amazônia até o problema relacionado ao derramamento de óleo na costa da Bahia.
Só por curiosidade, eu estou conversando com o Maurício Campos, vice-presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Só por curiosidade, Maurício, trocando em miúdos, eu vejo um problema, existe um problema ambiental naquela localidade que eu estou. Eu posso procurar, eu devo procurar a comissão da OAB e denunciar aquilo? Eu também tenho essa possibilidade de ter a OAB enquanto parceira minha para poder denunciar aquele crime, aquela situação que acontece?
Deve, naquela localidade. Deve. Tanto deve que nós já somos destinatários de comunicações de eventualmente violação à legislação ambiental. Nós lá na nossa comissão, que tem hoje 18 membros, e eu faço cada vez mais força para que seja aumentado este número, e além de aumentado, seja o mais plural possível, nós lá já temos discussões em relação à violação de legislação ambiental, seja no estado, seja na nossa cidade de Salvador, e discutimos efetivamente isso e buscamos dar uma resposta a essas associações, essas pessoas físicas ou jurídicas que nos provocam em relação a esses determinados problemas. Por exemplo, nós fomos comunicados em relação à questão relacionada à poluição sonora aqui na cidade de Salvador, em determinada localidade, não é? E oficiamos a Prefeitura de Salvador naquele órgão que é o órgão competente para cuidar da poluição sonora. E recebemos a informação que queríamos em relação ao determinado problema, comunicamos à pessoa que nos representou, chamamos essa pessoa para orientar, olha, deve ser feito dessa forma, buscar a autoridade competente para, dessa maneira, tentar resolver o problema. Seja interlocução com o Ministério Público, seja interlocução com os órgãos que efetivamente têm o poder de polícia.
Você falou aí sobre problemas e citou Salvador nesse momento aí. E quais são os problemas ambientais que existem em Salvador hoje na ação efetiva da comissão?
Ganem, os grandes problemas ambientais de Salvador são os problemas, aquilo que é o espelho dos problemas nacionais. Quais são os problemas? A nossa cidade passa por diversos momentos que há necessidade de ter o desenvolvimento ou determinadas obras, sejam obras de mobilidade urbana, sejam obras de diversos tipos, a construção de um hospital em determinada localidade, a construção de uma escola, ou seja, o desenvolvimento econômico em ponderação com em análise com o meio ambiente e a sustentabilidade. Esse é o grande problema de Salvador hoje. Além das questões relacionadas à poluição sonora, o grande problema hoje de Salvador é a cidade tem um vetor de crescimento em determinadas situações. Sim. E esse vetor de crescimento, por óbvio, sempre vai ter a possibilidade de impactar no meio ambiente.
Vocês são instados a isso? Assim, a partir do momento que a prefeitura, falando de Salvador nesse caso, mas que poderia ser qualquer outra, que a prefeitura resolve fazer algo que vai impactar ao meio ambiente, a comissão, ela é informada, ela é instada a estar presente, a fazer parte do estudo, ou vocês ainda, enquanto comissão, vocês precisam se fazer, olha, a comissão da OAB, Defesa do Meio Ambiente, também precisa participar desse momento.
A Comissão de Defesa do Meio Ambiente já foi contemplada com um assento no Conselho Municipal de Meio Ambiente, que reúne diversos órgãos e entidades da sociedade civil e autoridades públicas em que se discute exatamente esta pauta. Então, a OAB tem um assento nesse Conselho Municipal
de Meio Ambiente. Eu sabia disso, tá aí.
Tem um assento nesse Conselho Municipal e, inclusive, o representante sou eu e tem um colega da comissão que me assessora e é meu suplente nessa comissão também, nesse conselho, desculpe. Então, a OAB já é contemplada, já tem essa voz neste Conselho Municipal de Meio Ambiente. Mas existe a possibilidade, independentemente disso, de sermos provocados por qualquer cidadão ou cidadã que se sinta violado no meio ambiente que está ali.
No interior funciona assim, doutor? Ou no interior ainda há uma dificuldade de lidar com o ente público?
Há uma grande dificuldade de lidar com o ente público. Agora, o que é que nós estamos procurando fazer enquanto Comissão de Defesa do Meio Ambiente? Interiorizar a comissão. Por quê? Nós temos hoje distribuídas em mais de 35 subseções. A OAB Bahia está distribuída em mais de 35 subseções. E não necessariamente nessas subseções tem cada uma comissão de meio ambiente, uma comissão de defesa de meio ambiente. Primeiro, nós estamos estimulando que haja essa criação. Segundo, fazendo a interlocução com colegas das mais variadas regiões do estado. Eu fui procurado por colegas de Alagoinhas, eu fui procurado por colegas de Guanambi.
Você tem viajado também?
Eu tenho viajado e tenho tido essa possibilidade de ter esse contato direto com essas pessoas. É óbvio que hoje, com as redes sociais e a forma de comunicação mais rápida, essas pessoas têm me procurado, me ligando, passando o WhatsApp, enfim, tendo essa interlocução mais rápida, e isso tem funcionado quando existem esses problemas no nosso estado.
Vocês fazem audiências públicas para os problemas relacionados ao meio ambiente?
Existe essa previsão, Gane. Existe sim. Essa previsão e já temos alguma no nosso radar de atuação.
Repercussão. Chegou a fazer alguma já, Maurício?
Ainda não. Nós não fizemos nenhuma, mas por orientação do Fabrício, a gente já tem já designada para os próximos dias.
Olha, eu estou conversando aqui com o vice-presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, Dr. Maurício Campos, lembrando sempre que você pode acompanhar a programação no endereço eletrônico www.al.ba.gov.br, pelos nossos aplicativos que já estão disponíveis tanto em Android e iOS, ou também pelo site www.oab-ba.org.br. Eu sempre acho que é .ba, não. Falar direito, viu, colega advogado? www.oab-ba.org.br. Vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco com mais Maurício Campos aqui conosco. Vamos lá.
OAB em pauta.
Estamos de volta aqui com a OAB em Pauta, hoje conversando com o Dr. Maurício Campos, vice-presidente da Comissão do Meio Ambiente. Para você que não viu a primeira parte da nossa entrevista, lembrando sempre que você pode acompanhar pelo endereço eletrônico www.al.ba.gov.br. Pode ainda baixar o aplicativo que está disponível tanto para iOS quanto Android, ou pode ouvir também pelo site da OAB. www.oab-ba.org.br, e lá você encontra não somente essa entrevista, como muitas outras entrevistas, e tira suas dúvidas também sobre outros assuntos da OAB no site da OAB. Site, inclusive, remodulado há pouco tempo atrás. Bom, Maurício, a gente falava que chegamos no, na conversa anterior sobre os problemas da relação com Salvador, e a gente falou também sobre o interior, essa dificuldade, em princípio, a dificuldade que existe de lidar com o gestor. Eu soube há pouco tempo que a Comissão Nacional fez uma nota contra a política ambiental do governo federal, né? Isso ficou claro. Qual a avaliação das políticas públicas ambientais na visão da comissão, da seccional Bahia?
Gane, na verdade, nós temos uma boa interação, uma ótima interação com a Comissão Nacional de Meio Ambiente, por diversos motivos e porque nós estamos representados lá com a baiana, que é a doutora Roberta Casado, que eu sucedi no posto que estou
atualmente. Ela mora em Brasília?
Não, ela não mora em Brasília, mas é a secretária-geral da Comissão Nacional de Meio Ambiente, mora em Salvador, e invariavelmente com as reuniões ela se desloca para essa atuação lá. Então nós temos essa boa relação. Em relação à política de meio ambiente, a política nacional de meio ambiente, primeiro a gente precisa fazer uma diferenciação que ela tem previsão legal. Então, tudo aquilo que é relativo à interação da atuação dos poderes públicos com o meio ambiente, ela tem uma previsão legal. Inclusive, nós temos uma lei, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, assim, independentemente de mudar governo ou sair governo, entrar novos governantes ou saírem governantes antigos, a gente tem uma legislação ambiental que orienta estas autoridades, esses órgãos públicos, a atuar. O que existe hoje no Brasil é uma definição de, vamos dizer assim, de muita dicotomia, porque a eleição passou, mas parece que essa, vamos dizer assim, o embate eleitoral ficou ainda aí por muito tempo na nossa sociedade e está ocorrendo ainda nessas discussões, inclusive nas discussões de meio ambiente. Então, assim, o que eu vejo em relação ao novo governo é que o novo governo ainda está tentando mostrar algo em relação a qual será a condução da política nacional de meio ambiente e as políticas públicas de meio ambiente.
Você acha que essa história da Amazônia mesmo, lá, você acha que nessa relação de políticas públicas, você acha que a forma... E aí eu não quero entrar no que você pensa, até para não criar um constrangimento, que não é o caso da gente. Mas a revisão das políticas públicas, e no caso aí mais específico da Amazônia, isso impactou de uma forma pior? Vocês conseguem enxergar dessa forma?
Eu consigo enxergar, na verdade, é a falta de um dado específico que o governo federal utilize para dizer que é confiável no sentido, por exemplo, de monitorar as queimadas na Amazônia. Nós temos um órgão antigo e bem visto e bem quisto, vamos dizer assim, no sistema do meio ambiente, que é o Instituto Nacional de Pesquisas, o INPE.
Isso.
Esse órgão sempre monitorou especificamente as queimadas na Amazônia e tem técnicos muito bem qualificados para dar essa, vamos dizer, este item de atuação para o governo. Quanto está queimando, quanto onde a gente precisa atuar em relação aos focos de queimada. Então, na medida em que o governo federal muda, vamos dizer assim, esse referencial e esse critério, e não apresenta um referencial e um critério que seja conhecido no sistema de meio ambiente e que, além de ser conhecido no sistema, tenha confiabilidade, isso causa, de certa forma, essa mudança causa um eco na sociedade, principalmente nos técnicos, naqueles que militam no direito ambiental e na área ambiental, vamos dizer, essa estranheza. Por que de mudar isso repentinamente? Então, assim, o que eu acho é que essa nova política pública a ser adotada, eu vejo que tem muito boas ideias a serem implementadas, mas é preciso chegar a essa discussão, uma discussão muito mais próxima da sociedade, uma discussão que não faça distinção de pessoas e que essa política seja cada vez mais com participação pública.
Você não acha que acaba adentrando demais no campo da teoria e pela pressa de que nós temos que ter a ação efetiva, acaba assim... O cara acaba resolvendo, olha, vou fazer primeiro e depois eu paro para discutir se tá certo, se eu acertei ou se eu errei.
No meio ambiente, Ganem, não pode ser assim, né? No meio ambiente nós temos dois princípios que são princípios pilares do meio ambiente, que é o da prevenção e da precaução. Então os próprios, vamos dizer assim, nomes já dizem em relação à forma como tem que ser a atuação. Só que o grande problema que a gente vive no Brasil hoje, além dessa, vamos dizer assim, além desse bavi político, que eu não adentro a isso para permear as minhas discussões, mas além desse bavi político, nós vivemos aí, nos últimos 5 anos, uma crise econômica. E existe uma ansiedade natural de sair dessa crise econômica, e toda atividade econômica tem impacto ambiental. Então, e a maior atividade econômica do Brasil hoje, vamos dizer assim, o maior item do nosso PIB é a agricultura. Então, a agricultura tem um intercâmbio com o meio ambiente natural. Então, a extensão da agricultura, do agrobusiness, ou como queira chamar, a extensão disso passa pelo meio ambiente, passa pelo controle dos órgãos, passa pela legislação e a discussão de uma nova legislação. Por exemplo, está em pauta hoje no Congresso Nacional uma discussão de um projeto de lei há 15 anos que está tramitando, que é a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Tem total relação com a agricultura e com qualquer outra atividade econômica. Então a gente não tem um consenso mínimo hoje, seja pela questão do bavi político, volto a frisar, e seja pela questão realmente da mudança de governo, né? A mudança de governo traz uma política que o governo tem legitimidade para adotar. Agora, essa mudança de política para se adotar precisa ser discutida, precisa ter uma participação pública maior. Então
vocês,
o que nós queremos
esse acesso,
é esse.
Maurício, eu perguntei a você no primeiro bloco, mas eu vou persistir nessa pergunta. No interior, conversa que nós temos aqui, o acesso ao gestor municipal no interior do estado da Bahia, até para discutir sobre meio ambiente, juntamente com o Ministério Público e outras instituições que façam face a essa área. Vocês conseguem ter esse diálogo? Você vai me dizer assim, Gana, eu consegui em 10%, eu consegui em 5%, eu não consegui em lugar nenhum. Você já consegue ter essa relação de discutir até sobre as políticas ambientais, a exemplo dos lixões, da forma, do jeito, enfim, vocês conseguem
chegar? Eu não consigo, Gana. Não consigo por diversos motivos. O primeiro, a falta de corpo técnico nas prefeituras. Hoje, as prefeituras da Bahia, naquilo que é a interlocução com o INEMA, que é um órgão estadual, elas têm capacidade de licenciar empreendimentos. Uhum. Né? Só que o que a gente vê no interior da Bahia é a ausência de corpo técnico e até mesmo corpo físico, mecanismos de atuação para fazer esse licenciamento. Então, na medida em que você não tem estrutura para isso acontecer, e volta a frisar, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, não ter consenso mínimo para votar isso no Congresso Nacional hoje perpassa pela ausência de corpo, de estrutura dos órgãos ambientais para dar uma resposta rápida ao empreendedor, também perpassa por isso. Então, na medida em que você não tenha esse corpo técnico, essa estrutura nas prefeituras, você não tem, inclusive, com quem discutir. Porque na medida em que você tem uma legislação tão específica e não tem do outro lado do Estado, lato senso, alguém com a capacidade para discutir com você, às vezes é muito mal vista a possibilidade de trazer essa discussão. Então, um dos pontos que nós proporemos lá na Comissão de Meio Ambiente e levaremos ao Conselho Seccional da OAB e à diretoria da OAB, é tentar, além desta interiorização para a relação com os colegas, a busca de uma melhor relação com as prefeituras, porque nós queremos ser parceiros, nós não queremos ser adversários de ninguém.
Agora você fala isso aí, mas aí a população é a mais prejudicada em todas essas situações, no que diz respeito ao meio ambiente. Como é que a população pode ajudar a OAB, a vocês da Comissão de Meio Ambiente?
Bom, nós temos aberta a nossa sede da OAB. Qualquer pessoa pode fazer, seja através da ouvidoria, seja por escrito, ou seja pelo e-mail da própria comissão da OAB, uma denúncia, caso queira, para trazer esse fato, ou essa, vamos dizer, esta conduta que está causando um dano ambiental, né? A gente tem um e-mail específico que é o DEF, meio ambiente, tudo junto, @oab-ba.org.br.
Só mais uma vez.
DEF, meio ambiente, @oab-ba.org.br.
Certo.
Por este e-mail você pode fazer qualquer denúncia que você queira, cidadão ou cidadã, sobre a sua cidade, sobre o campo ou sobre a área urbana. Nós estamos lá para fazer uma análise, encaminhar aos órgãos competentes e, inclusive, levar ao Conselho Seccional para a discussão se há ou não a necessidade ou a possibilidade de uma providência jurídica.
A população já está andando junto com você?
Já está andando junto. Eu volto a frisar, nós temos lá já denúncias que estão sendo apreciadas pela própria Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Nós já fizemos encaminhamentos e a interlocução com órgãos públicos e, como a OAB é muito plural, eu atuo dentro da OAB sempre primando pela interlocução e, além de interlocução, pelo contraditório. O que é que eu quero dizer com isso? Na medida em que, ao mesmo tempo em que existe uma comissão de defesa de meio ambiente na OAB, tem uma comissão na OAB de agricultura, tem uma comissão na OAB de direito marítimo, tem uma comissão na OAB voltada para a defesa do campo, dos empreendedores rurais. Então, na medida em que existe isso e a OAB é muito plural, eu não vou tomar uma posição recebendo uma denúncia. Uhum. Eu não vou tomar uma posição isolada.
Você não vai fazer somente pelo seu campo.
Pelo seu campo.
Porque pode estar, isso. A coisa pode ser mais abrangente.
Pode ser mais abrangente e direito ambiental é sempre multidisciplinar. Então, nós verificamos, na medida em que somos destinatários de uma denúncia, discutimos a nossa comissão, submetemos aquilo que envolve outra comissão e damos encaminhamento. Aí você me diz assim, mas isso demora muito?
Isso que eu te pergunto agora.
Não demora muito.
Qual o tempo hábil disso tudo?
Não, isso não demora muito. Nós temos reuniões mensais da comissão. Eu faço essa comunicação com os presidentes das outras comissões o mais rápido possível, nós nos reunimos e, por exemplo, chegou uma denúncia, volto a lhe frisar, chegou a denúncia aqui em relação à poluição sonora em Salvador e em 3 meses nós comunicamos ao órgão, tivemos a interlocução com o órgão e, além dessa interlocução com o órgão, entregamos ao denunciante aquela que é a resolução possível pela comissão da OAB. Assim, eu recebo as pessoas, inclusive eu abro a possibilidade das pessoas irem à OAB e fazerem isso pessoalmente comigo, pelo meu telefone, enfim, eu não tenho essa dificuldade de relacionamento. Se quiser me procurar, pode me procurar através dos canais de comunicação da OAB ou através dos canais de comunicação, inclusive pessoais, que já foi feito por alguns denunciantes aqui de Salvador, inclusive.
Deixa eu tirar uma curiosidade aqui. Eu tenho lido aqui o tempo todo e tenho falado do vice-presidente da comissão.
Certo.
Quem é o presidente da comissão?
É o presidente da OAB Bahia, o Fabrício Castro. É o próprio Fabrício. O nosso regimento interno, Gane, ele prevê que o presidente da OAB Bahia é o presidente nato da Comissão de Defesa de Meio Ambiente. E sendo o presidente nato, ele, ao acumular essas duas funções, esses dois cargos, vamos dizer assim, ele nomeia um vice-presidente para tocar o dia a dia dessa comissão.
Seria o vice-presidente de operações.
De operações.
Então seu papel é muito mais difícil que você estar segurando o nome do homem.
Pois é.
Se você é a culpa do homem.
Pois é.
Olha, Viaca, e focos dos próximos meses? Qual é a atuação da comissão para os próximos meses?
Bom, para os próximos meses, depende do que surgir em relação a problemas ambientais de grande repercussão.
Né? O que não vai faltar,
O que não faltará. Isso provavelmente poderá exigir a necessidade da comissão de ter uma atuação mais urgente e imediata. E além desses problemas que poderão surgir, nós estamos, como eu lhe falei, preparando, já está no forno, a assinatura do termo de cooperação com o Instituto Lixo Zero.
Sim.
Que é um instituto localizado em Santa Catarina e uma entidade sem fins lucrativos e com expertise em atuação nessa área, no Lixo Zero, e principalmente para atuar em dois campos, a educação ambiental e a diminuição de resíduos. Nós queremos introduzir esse projeto OAB Lixo Zero na nossa comissão e lançar isso para a sociedade. A gente já tem discutido, já discutimos muito. Por exemplo, hoje, o braço social desse projeto OAB Lixo Zero é a relação com as catadoras de lixo, aqui de Salvador. E
os badameiros, né?
Os badameiros aqui de Salvador. Nós temos hoje já essa relação estabelecida, né, com as catadoras que se localizam ali no bairro de Canabrava, que serão, provavelmente, as profissionais que irão recolher esses resíduos promovidos pela OAB, criados pela OAB, e para dar a destinação correta, que a gente não consegue dar essa destinação correta hoje. Então, tem esse projeto OAB Lixo Zero, tem um seminário para lançamento e discussão em relação à Lei Geral de Licenciamento Ambiental, e no nosso raio de atuação, a atuação em conjunto com outras comissões, em relação aos problemas ambientais do estado da Bahia, e a relação com a sociedade na tentativa de resolução desses problemas.
Já tem uma data, eu vou insistir nisso também, já tem uma data da primeira audiência pública?
Já tem uma data da primeira audiência pública. É dia 11 de novembro, às 15 horas, será a primeira audiência pública da comissão, que...
Vai ser onde?
Vai ser na própria sede da OAB Bahia, e tratará da questão relativa ao derramamento de óleo aqui na nossa costa da Bahia, por conta desse problema que nós estamos enfrentado aí nos últimos 60 dias.
Maurício Campos, muito obrigado por sua participação aqui. Eu queria agradecer sua vinda aqui. Eu sempre digo aqui, não vou cansar de repetir, o papel preponderante que a OAB tem nessa nova sociedade, e que vocês têm feito muito bem, até pela... Eu cada vez fico mais entusiasmado com a juventude de vocês, com a capacidade do presidente, do seu corpo diretor, de poder gerir essa nova OAB. Parabéns mesmo. Eu sou hoje um entusiasta da Ordem dos Advogados do Brasil. Queria agradecer a sua presença. Muito obrigado.
Gana, eu que agradeço. Cumprimentar essa simpatia que você foi a me receber aqui. E
a conversa somos... demorada. Faltou a cerveja.
Nós somos colegas. E sendo colega, esse ambiente é um ambiente muito saudável aqui que eu estou participando. Eu queria agradecer e deixar um abraço para todos os advogados e advogadas do Estado da Bahia.
Telefone para poder entrar em contato com a comissão, telefone da OAB que possa entrar. Você sabe de cabeça?
3329 3329-8900.
3329-8900. Qualquer problema no meio ambiente, pode procurar o Dr. Maurício.
Obrigado, galera.
Olha, eu vou ficando por aqui, lembrando que o OAB em Pauta volta com o próximo programa. Nossa produção é de Dalmir Campos e comigo aqui, Luiz Gannen, entrevistando os nossos grandes advogados, nossos grandes presidentes, as nossas grandes revelações do direito baiano. A todos um grande abraço, até o próximo programa. Tchau.
OAB em Pauta.